Auto Racing apresenta Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates, tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar.
O oferecimento da Allianz, que tem todos os melhores seguros que você precisa, eu chamo meu grande amigo Edgar de Melo Filho.
Como vai de inverno, Júnior?
Aqui tá Sibéria, aqui em casa.
Imagino, que aqui também tá muito parecido, viu? Aqui estamos atacando de lareira acesa e chocolate quente. Tá feia a coisa.
Isso porque há 3 dias estava 35 graus.
Só. Haja organismo para aguentar, né?
Que coisa o tempo aqui em São Paulo, hein, Júnior?
Completamente maluco. E não foi por falta de previsão, né?
É verdade.
É que a gente nunca acredita. Não, não é possível. Não vai. Olha, foi. Não é que não vai. Foi. Tá aí, ó. Tá frio para dedéu aqui.
É isso.
Nossa Senhora. Muito. E ainda quando você mora numa casa que é mais fria dentro dela do que fora...
Que é o
porque
nosso
na média
caso.
Você põe casaco para entrar em casa, né? Você não põe para sair, você põe para entrar. Aí você imagina como fica ruim, né?
É o nosso caso é esse.
É verdade. E Júnior, e que boa notícia a renovação do Felipe, não?
Nossa, muito boa.
Nossa, fiquei muito feliz. Quando ouvi Litão comentar, falei, não, estaria dormindo. Não, até porque estava dormindo. Acordei assim, né, meio... Quando ouvi a notícia, até... Como assim? Oh, mas coisa boa, né? E aí Serginho tá ligado, confirmou. Nossa, fiquei muito feliz. Que bom. Pelo menos agora, sabe o que é? Tira uma bucha da cabeça. Tira a guilhotina do pescoço, Júnior.
É, exatamente.
É o tradicional tem que. O tem que é horrível. É a mesma coisa, é o reverso do que tá vivendo esse menino Groselha, o Grosjean.
Tô até com
dó
dele.
Não pode mais bater.
Vai bater até o fim do ano. É só falar que não pode, massacra, o cara, não vou bater. O cara senta no carro, não vou bater, bate.
Eu tô até você com dó dele, Edgar.
Não, não, é justo, né? Também, pera, por mais que a gente fique analisando, que o problema pode ser isso, pode ser aquilo, pô, tá ali por trás, tem um ser humano, e um cara que não ganhou pouca coisa, ganhou muita coisa.
É.
Vem de muitas vitórias,
exatamente,
né?
Exatamente.
É que na hora você realmente não consegue entender... E, por exemplo, a pancada que ele deu no Weber mostra, fica bem claro com a câmera on board, como na Fórmula 1 essa história de um ponto de stand já passou, ela é verdadeira. É tão rápido que se ele por algum momento tirou a vista para o carro do lado, que acho que era o Pérez, que ele acha que vinha do lado dele,
isso.
Deu no Weber.
Isso.
Deu no Weber,
isso.
Sócio.
Falou tudo, Edgar.
Então, sabe? Não,
isso porque era no meio da curva, hein?
Não, exatamente.
Se fosse no meio da reta...
Então, eu acho, imagina, eu não tenho nem cacuete, nem entendo, nessa área eu sou totalmente manco e nem quero entender e nem me meter. Mas, assim, numa avaliação normal, me parece que é uma situação muito parecida em condições diferentes. O Massa com essa coisa de vai renovar, e 150 pilotos no lugar dele, já assinados, sacramentados, já tiraram medida de banco, tudo. E o outro não pode bater. É. A gente tenta imaginar, em uma escala muito menor, quando a cabeça da gente fica presa a algum tipo de pressão, você vê como você reage. Então a gente tenta extrapolar e imaginar. Para o Felipe, que vem numa situação difícil... O alívio que deve estar sentindo. E também não tem essa porque foi segundo no Japão, não. Tem que ser computadorizado um todo.
Depois entendeu? Das férias, parece que ele é o terceiro que mais marcou pontos.
Então, tem uma média excelente. Ah. Então, você não pode nem contratar nem mandar embora um piloto por um resultado.
Lógico.
Porque também, senão, até o Grosjean. Nem o Grosjean estava aí.
É lógico. Oito batidas.
Até expulso pela FIA foi, gancho.
É.
Há quantos anos na FIA não dava gancho?
É mesmo.
Mas, sabe, tem que dar uma chance pro cara. Tio B até pediu um acompanhamento direto. Jack Stewart de novo se ofereceu para acompanhar. Sabe, deve ter algum tipo de pressão na cabeça desse menino, que alguma coisa não está funcionando. Só pode ser coisa de cabeça, não tem outra explicação. E aí começa essa pressão de todo mundo descasca, né? E essa pressão, por menos que você não leia jornal, não queira ouvir, chega na tua orelha, não tem como não chegar, ainda mais com esses meios de comunicação massacrantes de hoje. Então eu acho que assim, para o Felipe, nossa, foi um alívio.
Ele tinha dado uma dica já essa semana,
isso,
quando ele falou que não estava mais correndo pelo futuro.
Isso mesmo, né? Exatamente. Para bom entendedor, nem a palavra básica. Entendeu?
Inclusive, a gente, quando a gente publicou, eu falei, pô, eu acho que tem coisa aí.
Assim, porque na realidade, parece que a Ferrari andou desmentindo no Twitter.
Foi.
Isso para mim é louco, é coisa de um cidadão chamado Luca Colaiani. Eu conheço esta peça.
Eu também, né? Tem um cara mala, esse cara aí.
Ao quadrado, né? Quer dizer, baú e sem alça. Porque o baú é até difícil de você pegar porque ele tem canto vivo. Que a mala, ela ainda tem um lado arredondado, você levanta, segura. Agora, o baú com canto vivo, além de não dar para pegar, porque é pesado, você machuca a mão. Então, isto quando jovem era o mala, eu imagino mais velho.
É, porque faz tempo que ele está lá, hein?
Opa! Médica. Então, assim, pelo tipo de desmentido do Twitter, é bem coisa dele. É coisa dele. Ele escreveu. Bonitão, eu sou mais o Lito.
É, eu também.
Eu sou mais o Lito, independente da gente estar junto aqui no Auto Race, mas pelo profissional que o Lito é, lógico. Dedicado, estudioso, hoje, sem dúvida, um dos maiores nomes como comentarista, como estudioso, dedicado à categoria de automobilismo, para mim é o Lito. E eu falo isso com uma alegria muito grande, até porque, independente de sermos contemporâneos, vou dizer para você, depois da nossa fase de maior juventude, nos últimos 10 anos, não vi o Lito mais que 10 vezes na minha vida. É. Infelizmente, gostaria de encontrá-lo muito mais. Mas eu sou mais o Lito, acredito mais no que o Lito falou, até porque, conhecendo o profissional como eu conheço, o Lito não ia dar cara para bater.
Lógico.
Não, não agora. Não dava quando era jovem, vai dar cara para bater agora, macaco velho, que isso?
Lógico.
O fato de muita gente discordar da sua opinião, da minha, da dele, da sua, isso é uma outra coisa.
Lógico,
isso é um direito que todo mundo tem de ter a sua própria opinião, a sua linha. E até usa a nossa opinião para contrabalançar e ver onde possivelmente poderia alterar alguma coisa, mas se no quesito final for contrária, é um direito que a pessoa tem.
Não tem dúvida.
Então, nesse episódio, fiquei muito feliz que o Lito descobriu. Com certeza, isso é o que aconteceu. Até pela dica que o próprio Felipe deu, você tem razão. Não estou correndo mais pelo futuro. É verdade, em outras palavras, sacramentados extras. Né?
Isso aí.
E até porque também a Ferrari, a gente já comentou isso, conhecendo a Ferrari como a gente conhece, você vê que ela contrariou muitos de pilotos de lá de dentro. O próprio Berger não queria mais o Felipe lá. O próprio Lauda lá atrás também falou que acho que o Felipe não iria continuar lá. Então a Ferrari, não é que ela considera, ela foi uma somatória de serviços prestados pelo Felipe à equipe. E depois pela pessoa que ele é, pelo caráter dele, até pelo companheiro que tem na equipe, que é um cara que não é fácil, só um Felipe da vida para aguentar e ter bom relacionamento com um cara como o Alonso. Isso é muito importante, porque não é qualquer um sócio.
Não, acho que não mesmo. Viu?
O espiroquetinha do Pérez ia queimar o fusível de cara com o Alonso.
Aliás, falando em Pérez, posso mudar um pouquinho de assunto?
Por favor.
Edgar,
eu queria parabenizar o Lito, porque foi realmente uma notícia que me alegrou muito. Eu continuo com o meu ponto de vista. Eu estava torcendo para o Felipe e para uma outra boa equipe. Até porque eu tinha uma outra linha e tenho 7 anos, sabe? Está na hora de mudar. Isso é uma outra filosofia. Mas claro que ele continua. Fico feliz por ele. Porque agora, tirando essa carga, ele vai voltar a ser o Felipe que nós conhecemos.
Não, esse, e outra. Exemplo,
o Japão.
E mais.
É isso que nós conhecemos. Por isso que eu não sou. Pô, mas você não soltou foguete? Não. Não, porque eu me acostumei com esse Felipe aí, andar na jogada, tá sempre ali entre os 5, 6 primeiros, eu me acostumei com isso. Ele não foi campeão,
Edgar, porque a Ferrari teve uma parte. Se ele andar bem agora, se ele continuar andando bem como ele tá andando agora,
claro.
O ano que vem, ele pode talvez escolher uma outra equipe.
Sem dúvida.
Uma outra situação, ele escolheu uma outra equipe.
Sem a menor sombra de dúvida. Então, por isso é que eu fiquei feliz quando o Lito deu notícia. Eu até pulei, tava meio sossorra, meio dormindo. Pulei na cama de alegria. Então, nossa, mais uma do Litão. Parabéns, Lito. Nota 10. E eu fico muito feliz pelo nosso site, o Auto Racing, mais uma vez saindo na frente.
Legal,
vamos nessa. Fale de Serginho.
Até porque, eu não sei não se a Ferrari não vai... Se a Ferrari não, se a McLaren... Eu espero que não, eu não torço contra nada disso. Eu não sei se ela não vai se arrepender de ter, chamado o
Pérez. Não é torcer contra, eles tinham que dar um tiro para um lado. O menino é veloz, tudo, mas vai precisar de um trabalhinho particular, vai precisar de um, sabe, de um psicólogo junto, porque ele está, sabe, ele já foi, e aí já cai, no, por exemplo, no meu, já não gostei, eu não precisava, filho, eu não precisa fazer esse tipo de declaração. Chega lá, o Button é um João ninguém, um nobody, nobody John, John nobody, não é bem assim.
É, não é bem assim, sabe? Mesmo.
Não precisa ser assim. Chega lá humilde, quietinho, é até mais bonito, olha, quietinho, come pelas beiradas, piloto mineiro, meu filho, seja um mexicano mineiro. Entendeu? Quietinho, ó, vou aprender. Puxa, minhas primeiras lições com o mestre Buto. É maravilhoso,
lógico,
isso.
Lógico. Até porque pô, ele está indo para...
Tá até hoje, com 70 anos de idade.
Ele está indo para uma equipe inglesa, o Button é inglês.
Você viu ali, Button já está trazendo a equipe para ele na esteira de Dom Alonso Choronço.
Isso.
Don't forget this. Então, é desagradável, desnecessário, não era a hora de falar isso. Por quê? Porque se amanhã for lá e ganhar a corrida, não foi mais que obrigação, foi contratado para isso. Agora, se tomar um jambão, vai sentar no patê,
vai,
garoto.
Vai.
Na hora errada.
Vai.
Prossiga, Júnior.
É isso mesmo. Eu não. Acho que talvez ele tenha um ano só de McLaren, porque eu acho até que a McLaren não precisava ter. Não precisava ter contrato, não precisava ter se apressado.
Não, né? E o Hülkenberg estava aí dando sopa também.
É, entendeu?
Sabe, tinha bons pilotos aí. De próprio de resta, que já era da Mercedes.
Ainda era mais a McLaren, que pode escolher o piloto que quer praticamente, né, Edgar?
Exatamente.
Quem a McLaren chamasse ia correndo.
Eu acho que pesou o interesse pela grana que o Ron sabe que Don Slim tem.
Acho que aí você matou a charada, viu?
Só pode ser. Para mim, a única coisa que explica, apesar de você ser um cara rápido, mas vai ter que fazer um acompanhamento, porque o comportamento dele, inclusive pós-contratação no Japão, foi sintomático de que cheguei tipo esperma. Manja, piloto, esperma. Sai 17 milhões, um passa. Só ele tentou passar o Hamilton no lugar errado, na hora errada, e bateu sozinho.
Foi.
E rodou sozinho.
Foi.
Isso é o chamado piloto sperm driver.
E ontem, essa madrugada, errou muito no treino.
Então, porque agora está querendo mostrar. Olha porque eu fui contratado pela McLaren. Eu continuo olhando.
É.
Entendeu?
É.
Então, Júnior, tudo bem, isso é próprio da idade, a gente entende, é aquele furor uterino, fui contratado, nossa, deve estar insuportável, não, deve estar difícil ficar 10 minutos do lado, mas eu acho que tio Wint Marsh, sabe, mais o psicólogo, o Ron Dennis, tipo, dando esporros, eu acho que bota no lugar, porque potencial o moleque tem.
Sim.
Moleque é porra louca total.
É.
Na terceira destruída, quando chegar a conta, acho que tio Slim liga e fala, meu, maneira porque tá pesado. O Ron vai mandar a conta da equipe, não é do carro. Você tem alguma dúvida, Júlio? Na primeira que der, voa a suspensão dianteira. Ele manda da temporada de 99. Na segunda, ele manda da temporada de 2005. Na terceira, ele manda dos últimos 5 anos.
Inclusive com aquela multa de 100 milhões.
Junto, que já foi paga porque foi grana que tio B não liberou. Continua na conta. Será que estou falando muita merda, Júnior?
Não.
De repente eu posso viajar um pouquinho... Mas é natural, é próprio da idade. Nós, coroas, veteranos e olds, às vezes costumamos viajar um pouco na maionese, mas isso faz parte. E babar também um pouco, que nossa, vi uma foto de Elinho dançando com o Chelsea, babei, botei um lençol. Não, Chelsea é o seguinte, hein? Ave Maria. E que legal que ele está passando para uma etapa seguinte, viu?
Legal, né? Legal.
Olha, o Elinho não é bom só na pista, não. Parece que na pista de dança também o homem é do ramo, viu?
Ramo.
Que já ganhou uma vez e, olha, Getacho só tem profissa. É bailarino russo, dançarina russa.
É.
E o homem com aqueles 2,10 metros de perna e a Chelsea, que é o seguinte... Ave Maria, viu?
Eu acho que ela foi a motivação dele participar do negócio.
Mas sem a menor dúvida. Cheque ao portador, sócio. Tomara que ganhe outro. Vou ficar muito feliz porque, sabe... Existe vida fora da pista de corrida, sabe? Existe vida, existem coisas boas que podem ser feitas, está aproveitando maravilhosamente bem. Fico feliz com o Elinho, pelo cara que o Elinho é,
eu também.
Pela pessoa que ele é, pelo cara que ele é, sabe? Então a gente tem que ficar feliz com essas coisas. Tomara que a McLaren não se arrependa, tomara que dê um bom acabamento no Elinho, que, sabe, pessoas próximas consigam, no Serginho Pérez, e que pessoas próximas consigam fazer a cabeça dele, porque é um belo potencial. Se bem aproveitado, o moleque vai encher o saco. Caso contrário, volta para a sala.
É isso mesmo, é isso mesmo. Edgar, e o treino?
O primeiro eu assisti, tá? E o segundo meio masmorra, acorda, vê um pouquinho, dorme, desmaia, acorda, vê um pouquinho, dorme. Quando eu acordei, acabou. É sempre assim.
Eu vi os dois, até porque eu tive que fazer a matéria. Que nós combinamos, né, entre nós, que eu faço a madrugada e os meninos fazem durante o dia.
E meia.
É, senão não dá pra, né?
Foi dormir 6h30. Eu imaginei, eu até ia te ligar umas 11 e pouco, mas falei, não, eu se recuso. É,
foi dormir
você vai amanhã. Tocar, vai entrar, é, capaz de entrar secretária eletrônica. É. Mas gostei, vi algumas coisas interessantes. Red Bull parece que achou o caminho, Júnior.
Então, hein, meu.
E a McLaren de novo com aquele vulcão e depois...
Ficou depois. Estão falando em acerto de novo.
De novo, Júnior? Mas nós não vimos esse filme há pouco tempo?
Então, estão falando...
Vimos, não vimos?
Parece que o problema em Suzuka foi de um amortecedor.
Amortecedor, eu li isso. É, tem que ter um bode expiatório, né? Porque tem que justificar um meteoro, sabe? Halley, por exemplo, o Halley você até justifica, ele passa a cada 80 anos, alguma coisa parecida. Então, uma performance daquela, principalmente do Lewis Hamilton, pós assinatura do contrato com a Mercedes, pós evento do Twitter com a folha de telemetria, só pode ser culpa do amortecedor. Júnior, pensa bem, Júnior.
Mas pensa agora, bem. Vão culpar o quê? Porque agora eles estão dizendo...
Já vão achar, por exemplo, assim, pô, não teve... Tá certo, infelizmente a gente não escuta todas o diálogo deles no rádio, né? A Fon seleciona e põe o que interessa, né? E geralmente põe atrasado, mas... Me admirou assim muito, nenhum. Pô, quando mostra aquele caminhão, tem pelo menos uns 8 sentados um do lado do outro na frente do computador, Júnior, dentro daquele salão lá, né? Pô, nenhum para dizer pro Buto, meu, começa a atacar agora, faltando 3 voltas antes dele começar a atacar, porque ele começou a atacar tarde.
Foi tarde.
Do momento em que ele partiu
para cima do povo.
Então. E chegar onde ele chegou, se ele começa 2 voltas antes, ele tinha chance. Eu ficaria muito triste, mas. Ele teria ganho uma posição. Sim. Pelo menos eu vi dessa forma, pelo tipo de corrida que eu assisti. E como também alguns engenheiros podiam ter feito ele andar... Ele vinha num trem bom. Então, consequentemente, com aquele último jogo que ele tinha antes de parar para trocar o pneu e sair para o stint final, ele até podia ter dado umas 6 ou 7 voltas e podia ter colocado um pneu mais macio. Para tentar as últimas voltas, e aí sim ele ia chegar, talvez, futurologia turbante, não, eu preciso bater bem, que depois já vai ter gente achando que eu estou fazendo, não estou de turbante, e ele poderia, porque na realidade, o que me deixaria putíssimo, porque eu fiquei torcendo que nem um desgraçado pro Koba, mas ele poderia ter conseguido um resultado melhor, Júnior. Então, assim, isto, numa Caterham, passa batido. Qualquer Marussia passa batido numa McLaren e chama a sua atenção.
Lógico.
Você vai dizer, ué, mas como? Nós estamos falando de McLaren, sócio. Tá certo? Porque existem, você vê, a Ferrari, já muitas equipes estão preocupadas com o esquema do próximo Grande Prêmio da Índia aí, com a parte da alfândega, porque talvez eles até consigam liberar para que entre a toque de caixa as peças. Que vem separado dos carros. Mas e depois para desenrolar? É um parto que eu vou te contar, meu amigo. E aí, cadê que a asa, se der certo, vai para o outro lugar? Ou a asa, ou qualquer outro apêndice de desenvolvimento que funcione. Se já é um parto para... Diz a lenda que lá é um parto... O parto é ruim para entrar. Agora, para sair é uma lenda da montanha.
Será que aqui também não é fácil, né, Edgar?
Não, mas é aqui...
Lá é pior, né?
É, lá diz, por isso que os caras já não estão dormindo. Tem muita equipe repetindo. Não, vamos pula ainda, vamos deixar para depois. Porque daí a peça fica presa de um ano lá e aí? E custa caro essas peças, Júnior.
Porra, nem fale.
Então é meio complicado essa coisa. Então a gente estranha, eu pelo menos estranho, né? Situações. Porque são coisas comuns. Há quanto tempo, Júnior, nós estamos... Eu posso até dizer nós, e de um modo geral, com a maioria dos nossos internautas, exceções aos que não gostam dele, evidentemente, mas digo nós, há quanto tempo nós estamos esperando um pulo do gato do Adrian Newey?
Sim.
E a gente sabe que mais cedo ou mais tarde ele vai puxar o coelho da cartola, e puxou. E ele sabia que talvez se ele tivesse colocado essas coisas antes do Japão... No, até ele, ou antes de Singapura, ele até poderia ter um resultado que poderia não ser satisfatório. Mas ele sabia que em Singapura e no Japão o troço ia funcionar. Aí, ó. Eu estou estranhando até agora não aparecer nenhuma restrição da FIA. Eu já pensei que a bucha fosse só a corneta da trombeta de Belém fosse só ontem lá.
Mas eles ganhando domingo, talvez segunda apareça alguma
coisa. Ah, com certeza. É. Quer dizer, valeu até agora. Valeu até... Até
a Coreia, vai.
Até a Coreia. Agora já na Índia já não pode mais. É. Mas estava fora do relógio. Mas vale. Mas já não pode mais. Se andar na Coreia é um mês.
É porque foi 0,3 no Alonso. Que eles...
Exatamente. É.
Então, não sei se isso pode ser revertido ainda. Na corrida, a Ferrari vai melhor que na... Que
não,
na...
muito melhor. Na corrida, a Ferrari é um belo carro. O problema deles é pro tiro curto. Você vê, dentro de uma lógica, a Ferrari é um carro horrível para classificar. Por isso que joga os caras lá para trás. E se imagina o Alonso largando na primeira fila e o Massa na segunda ou na terceira fila. Os resultados deles teriam sido outros. Poderiam estar bem, o Alonso mais confortável na liderança e o Felipe bem melhor na tabela. Né?
É verdade.
Agora, o carro não sendo bom para o tiro curto, eles ficam lá para trás. Você vê, o Alonso às vezes detona uma regra com arroz doce para largar em quinto, sexto. Tá certo? E aí, pega todo, ele dá uma erradinha na largada, pega todo aquele tiroteio, olha o que ele tem que se desgastar e desgastar o carro para chegar na canalhada.
É.
E ele já largando lá na frente, porque às vezes, ele mesmo no treino de corrida, ele vira um E24, estando em quinto, vamos lá, puta, que maravilhoso, o cara está perfeito, é um E24 em cima da outra. E o Lewis Hamilton é um E24, 20, 15 segundos na frente dele. Como é que chega? Não chega, Júnior. Não chega, ele tem que virar 23,8, ele detona o carro. Então, se a Ferrari se preocupasse em melhorar um carro para classificação, eles poderiam... Porque o carro em incidente de corrida, olha, não tem o queixo. Viu? O carro, você tem visto aí, é só você correr atrás dos resultados dos dois. Nossa, não tem... O carro não é perfeito? Não, a gente sabe que não. O carro não é, mas o carro também não é nenhuma carroça.
Não, lógico que não. Mas, Edgar, eu achei que uma coisa... Até coloquei na notícia, bem comum no primeiro treino, o Alonso foi um dos primeiros a sair...
E
já detonando o tempo.
Exatamente.
Eu acho que eles estavam tentando fazer o que você acabou de falar, vendo
esse... Mas isso é a única coisa que justifica. Agora, você imagina a condição. Eu, as voltas que eu vi com a câmera lombar do Alonso, terríveis.
Obrigado.
A ponto de vir bloqueando o freio, fritando o freio. E até me lembrei daquela conversa informal que nós tivemos com o negócio de temperatura de freio, que ele deu uma travada no freio, o pneu ficou acho que umas 5 curvas saindo fumaça de onde ele arrastou
o freio. E o que o carro tremia depois?
Você viu o volante que tremia? Ó, fica sextavado o pneu. A gente fala isso, as pessoas não acreditam. Mas fica sextavado. Mas
já vai cair os dentes do Alonso.
Então, você vai cair tudo quanto é obturação. Agora, aí eu lembro daquela conversa, tudo fruto de especulação, porque ninguém aqui é especialista, ninguém é engenheiro, ninguém trabalha com Fórmula 1, mas do que a gente, dentro do que a gente lê, como você leva a temperatura carregando no freio. Você viu que ele deu uma... deu azar, ele arrastou, mas o lugar que arrastou não só ficou manchado, como não saía a fumaça do pneu, só saía de lá onde manchou.
É.
Que a temperatura lá atingiu valores absurdos. Uhum. O carro andando, com vento gelado ainda pela frente. Então, Júnior, é complicado esse carro para classificação. Por isso que eu acredito que hoje, a ideia que me dá, e eu tenho a impressão que para você também, para muitos dos internautas, é que a Ferrari deve estar trabalhando desesperadamente, até quando o próprio Luca, não, vamos tentar reverter isso até o final, é melhorar o carro na classificação, para dar uma condição melhor para o Fernando e para o Felipe, para largando melhor, o carro no volta a volta é maravilhoso. É,
o que pode ser também, Edgar, pode ser o seguinte também, pode ser que, como acontecia antes com a Ferrari, né, que... se fizer um acerto de classificação, você destrói o carro na corrida.
Opa, é verdade. A tendência, pelo menos, sempre foi essa, né?
Pode ser que agora eles partam para um desespero de fazer isso. Vamos fazer um acerto meio de classificação para largar na frente. E uma vez na frente, tá, dá um jeito de segurar os caras atrás.
É, e nem que tenha que fazer uma parada a mais.
É.
Já sai detonando para abrir, para poder fazer uma parada a mais que os outros.
É. Só tem um probleminha, aumentar a zona do DRS em 80 metros.
Que não parece nada, né?
É.
Não parece nada, né? É. Pois é. Você transforma esses 80 metros na velocidade do carro, você vê o que significa. É um piscar de olho.
Isso.
Tá certo?
Então não vai ser muito fácil manter, manter um cara mais rápido atrás, vai ser bem difícil.
Por isso que a situação, em que pese os problemas que a McLaren está tendo, hoje, você vai...
Eu acho que caímos.
Felipe.
Não, não caímos.
Porque vão precisar se expor menos, né?
Deu uma sumida a sua voz, viu, Edgar?
É, de vez em quando está dando mais. É, agora há pouco a sua também deu uma evaporada. Eu até fiquei aqui, alô, câmbio. Mas, de vez em quando, acho que é coisas de internet de um sábado chuvoso.
Eu acho,
né,
que é o César mandando interferências de Plutão.
De Plutão! Será que não é nenhum e-mail pedindo, cobrando a pizza? De repente pode ser.
Não, porque é cobrando. Ele que vai pagar, né?
É, pode ser.
Vai pagar porque o Briatore
Pois é.
A Ferrari, né?
É, não, é verdade. Ele deve estar... Je suis désolé.
Hein? Eu acho até que ele fugiu para Plutão para não pagar a pizza.
É, inclusive está postergando a viagem dele para 2073, para voltar, de retorno à Terra. Sendo 2073, ele chega aqui em 2241. Está sendo uma máquina do grande. Está muito quieto, está muito em silêncio, está muito quieto. Acho que ele anda preocupado, deixa eu dar um puxão de orelha nele. Acho que ele anda preocupado com alguma bucha aí. Mas a Ferraricinha está lá torcendo que nem uma louca para tio Alonso. E Forza Alonso, Forza Ferrari. Que bom. Quem sabe agora com o Felipe também com a cabeça mais tranquila, possa ajudar mais aí Dom Fernando a correr atrás, né, Júnior?
Eles não foram mal no treino. Terceiro,
não,
e sexto.
Não, tá então. Opa, e não tá bom? E dentro daquela história que a gente comentava aqui, Júnior, sempre assim, um décimo atrás, só que tem três no meio. Não tem jeito, Júnior.
Tá muito, muito, muito equilibrado. Mesmo.
Não.
Edgar, não, quem foi bem, achei também, foi o Bruno.
Pois é, você vê? E em comparação com o Pastorcito, que continua circuncisado, hein? Acho que circuncisaram ali, viu, sócio? Que não é possível.
Foi mais de um segundo mais rápido que o Pastorcito.
Então! E você vê também que Bottas, acho que correu de Havaianas no treino, no primeiro treino.
2 segundos mais lento.
Então, o Bottas acho que correu de Havaianas, porque... Escuta!
Essa
como assim?
É difícil,
virou um 42,27? Você vê que Pastorzito virou 41.
Essa pista é difícil.
Não, é como é complicado.
Pô, você
viu que vira? Você viu que vira?
Vira muito. Diga, da curva 7 até a curva 18 é só curva.
Então, é uma atrás da outra. Um lado e pro outro. Verdade, Júnior.
Pista é difícil. E são todas curvas diferentes. Tem curva de média, alta e baixa. E elas vão se intercalando a curva. A pista é bem difícil, né?
E é um negócio que você acompanhando pela câmera on board. Quando você acha que o cara está levantando o giro, que ele vai estilingar, começa a virar para outro lado.
Isso.
Já tem que levantar o pé e vira para outro lado. Legal, agora vai. Não, aí volta para o lado esquerdo de novo. Vira. E assim mesmo, quando vai entrar na reta, não. Ainda tem uma perninha para a esquerda depois da entrada da reta.
Isso.
Isso. Coisa, os caras capricharam.
Caprichou,
viu?
Nessa pista aí, viu?
E o que disse o Lewis Hamilton do segundo treino dele?
Diz que errou acerto de novo. Falou que estava bom o carro no primeiro treino, bom pra caramba, mas ele achou que dava pra melhorar um pouco mais e mexeu alguma coisa que deu errado. O carro foi pra trás.
É, porque ele virou 39,1 no primeiro treino e não baixou 39,7 no segundo.
Então. Com o pneu super macio, hein?
É, porque você vê, se ele repete, ele está engatado no Alonso ali no segundo. O Alonso também virou 39,1 no segundo.
É, exato.
Que embaixo de 39, só os dois RBR. O Mark 38,8 e o Tião 38,8 também, só que 832,864,8.
E Edgar, ele fez um 39,1 no primeiro treino de pneu duro.
Então.
Quer dizer, teoricamente, ele tinha que baixar pelo menos uns 7 décimos no segundo.
Mas Júnior, mas aí então você vai ter que me ajudar. Então eu não consigo entender isso.
Ele tinha que ter feito o primeiro tempo no segundo também.
Eu também acho.
Tinha que ter feito um 38,4, por aí.
Júnior, volto a bater na mesma tecla. Nós estamos falando de McLaren. Não, porque de repente o internauta ligou agora, chegou agora, ele vai achar que nós estamos falando da Marussia, da Caterham, tá certo? Enfim, da Williams, do Pastor, da STR, enfim. Não, nós estamos falando da McLaren. O cara consegue, de novo, problema de acerto, e você com dois pilotos do nível dos caras, você podia, gente, vamos radicalizar aqui, nós estamos na jogada. Então, vamos para as cabeças ou vamos lá para trás. Jenson sai com esse pacote, Lewis Hamilton sai com esse pacote. Já devia ter feito isso ontem.
Exatamente. Está esquisito, está bem estranho.
Eu não estou entendendo.
Está bem estranho. E a McLaren não pode se dar o luxo de fazer nada, de assim, se alguém estiver pensando em alguma outra coisa, porque é muito dinheiro que envolve isso.
Agora, aí, Júnior, aí a gente também, de repente, vai para um campo. A gente vai para um campo de elucubrações. E, porque você, pô, gozado, depois que com a história da telemetria no Twitter, depois da assinatura do contrato do outro, de repente começa a dar uma piorada assim, você começa a fazer outras ilações.
Mas o Button também deu uma piorada, hein?
Então.
Mas aí que é estranho, eu vou piorar os dois?
Mas você vê, o Button deu uma piorada, mas nove vezes fora ele está engatado no Alonso, 39-2. Ele está colado no Alonso. Então ele pode reclamar, mas não tanto que ele também, assim.
O
pior seria se ele tivesse em nono ou décimo, mas, pela lógica. O Lewis Hamilton em oitavo, ele em décimo.
Mas o Button fez esse tempo, 39-2, de pneu super macio. Ele foi mais lento do que o Hamilton foi de pneu macio no primeiro treino. Aí que tá. E outra. O Hamilton fez aquele tempo no primeiro treino depois de ter dado umas 30 voltas aquele pneu.
É.
Quer dizer, tá muito estranho isso daí.
É esquisito.
Ou eles se perderam, ou estão escondendo o jogo, ou sei lá o que tá acontecendo.
E você, por falar em esconder o jogo, de novo as Saubers lá para trás.
É, lá para trás.
De novo. Remember Japan. Olha lá. Os dois lá atrás.
Lotus também, né? Assim, meio decepcionante. Porque...
Pois é. E até porque o Grosjean ficou melhor. Pelo menos a gente meio sonado assistindo. O Grosjean estava bem melhor que o Kimi.
Foi.
E aí, no fim, o Kimi parece conseguir um pelinho melhor que ele, né?
Foi.
Então, um pelo. Ganhou uma posição. Ficou em décimo e
A diferença deles.
O Petit de la Première Ronde ficou em 11º.
Diferença de centésimos, a diferença deles.
Os caras também não perdoam. Nós vimos que já estão chamando o Rojan de Le Petit Enfant Fou de la Première Ronde.
Puta, saca.
Você acredita? Os caras também não perdoam, né? Ah, o pequeno menino maluco da primeira volta. Le Premier Ronde. O cara não tem sossego. Coitado, deve estar infernizado, viu? Ele precisava fazer uma corrida legal, chegar legal para tirar essa uruca, viu? Coitado, porque não tem outra explicação, Junior. Não tem. O cara é rápido, é tudo, mas, puto, o cara é um acidente imóvel na acepção da bola. Eu queria entender o momento do branco que dá. Tio B já acha que ele não tem visão lateral. Bom, ele dá a entender isso, né? Ele não vê quem está do lado. Parece que esse cavalo, agora ele tapa olho que tem do lado ali, né? Porque não pode, porque não, ele assusta com o cavalo do lado. Então não pode ver, só pode ver a frente. Então, tio B, venenoso. Então, você viu que o Tino fez até um descontinho no Grande Prêmio, para as taxas?
É.
Tá muito Papai Noel pro meu gosto. O que será? Ou então eu estava ganhando muito. Né?
É que a taxa devia ser assim, a taxa certa devia ser 10, ele pediu 30.
Os caras pagaram.
Aí os caras reclamaram e falaram, tá bom, eu deixo por 25.
Isso, pronto. Pronto, vai, tá bom. Só pra ter. Achei ele assim, muito Papai Noel. Mas, ó, gostei do treino do Brunão, viu? Agora precisava dar uma boa empacotada, porque eu tô preocupado, Júnior.
Eu também tô. Ele tem, essas cinco corridas agora que faltam, incluindo essa, ele tem que ir bem nas cinco. Bem mesmo.
E você viu? É, isso, tem que ir bem nas cinco. E você viu que Kaltenborn, aliás, parabéns, né? Mrs. Kaltenborn, fantástico, agora é diretora assumida.
De equipe, tá?
É competente. E você viu que ela deu a letra? Nada está definido lá, porque Koba também vai ter que correr atrás de algum.
Que coisa, hein, meu?
Então,
Koba ficar sem assento por causa disso, Edgar?
Não vou me confundir, não. No Japão, não.
Porque o pessoal gosta dele.
Nossa, impossível. Não. Não, esse periga, se bobear, Hirohito patrocina ele.
É mesmo.
Ah, não, ele não pode ficar de fora. Cobassá não pode ficar de fora.
Eu acho, viu?
Mas e aí, de repente, quem sabe essa graninha aí, Bruno, não ia passar o Belém?
É mesmo. É mesmo, que equipezinha boa, né, meu?
Eu acho que ia ser bem legal, Coba e ele. Eu acho que ia ser bem legal, porque não estou sentindo firmeza naquela William.
Porque falando em Nico Hülkenberg não tem dinheiro também.
Então!
Não tem dinheiro.
Então!
Eles vão mandar o Kobe embora porque não tem dinheiro, coloca o outro sem
dinheiro. Pois é, que não tem dinheiro. Porque é isso que eu não estou entendendo. Agora,
Edgar, sabe onde é que vai precisar de gente com dinheiro também? Na Force Índia.
Isso, porque parece que o Vijay está pedido, né?
Não, já tem.
Tá pedido.
Mandado de prisão.
Tá, então, tá pedido. É. Já tem aí, puxa. Não, puxa a folha aí. Até que já vai entrar, acho que pela porta dos fundos, porque acho que para ainda nem vai, né? Não pode. Não, se nem... pisar lá, guarda. É. E você viu que é inafiançável?
Guarda mesmo.
Acho que agora, para lá na Coreia, acho que puxaram a perereca no... Ah, saiu um pergaminho.
Vai precisar de piloto com grana lá no que vem.
Mas você sabe o que está rolando na AFA? A AFA é a Associação dos Fofoqueiros do Aeroporto.
Ah,
né?
Ah.
Frequento a AFA faz mais de 40 anos, 30, 38 anos pelo menos. Então, já corre há muito tempo na AFA, que a Kingfisher está pendurada, viu? Não paga, salário atrasado, dívida de taxa do aeroporto e outros quesitos. Que, enfim, isso é o que rola na AFA, né? Desconta um pouco, porque é também low cost, low fare, sócio.
Lógico.
Só que não tem mágica. Então, aí parece que tinham dado um prazo. Parece que deu uma bucha aí e ele não compareceu e a diretora também não. Ah, é? Pediram o cara.
Uau.
E agora não tem conversa, sabe? E, tomara que a Force India esteja no nome de 4 ou 5 testas, porque senão, fecha, tio B vai ser obrigado a comprar a equipe.
É mesmo.
Os caras vão atrás de bens agora, né?
Complicado, hein?
Ah, é complicado. E aí, você vê, a equipe está tão certinha, né? Os carros estão andando bem.
Não.
Tem um time bem montado, bons engenheiros. Os Meca estão, a equipe, sabe, você vê, os caras estão vindo e mexe na jogada, os dois.
Não, ficaram na frente da Lotus, olha lá, Nico Hülkenberg.
Então, a equipe está super certinha, que pena, viu? Que pena. Bom, mas enfim, a vida é assim mesmo, não tem jeito. E sua graça, hein? De repente em quinto,
quando...
Sua graça, de repente em quinto. Será aquela melhora da morte? Ô, boca, filha da mãe, hein?
Suspiro.
É, sabe? É, assim, tipo vovô. Ah, está tão bem, foi. E vovô, nossa, melhorou, já está passando a mão na enfermeira, pediu até bolinhos. Né, 10 minutos toca o telefone, vovô foi. Porra, mas estava passando a mão na enfermeira. É, mas vai, é aquela melhoradinha, né? Tipo saideira, manja. Porque quando chega nesse ponto é porque está na sala de visita, viu, sócio? Sobe e fica lá na sala de visita. Pedrão da garota fala, próximo. O cara dá o nome, ele olha na lista. É, tá, não, o senhor não está na lista ainda. Volta e dá uma melhorada. Entendeu?
Pode ser isso mesmo.
All time.
Deve ser.
Tem outra explicação, né? Porque cadê o queijinho? Queijinho também andou bem.
Sétimo.
Então.
Ficou, o Massa ficou entre os dois.
Isso, exatamente. Ah. Então. É, de repente... Porque, Junior, já fez as contas para o ano que vem? Vai ter que puxar um dinossauro da cartola, seu Rosa Brown.
Vai.
E se não puxar... The new driver is a put announced. Vai ficar uma onça.
Vai mesmo.
Imagina. Aí vai tradicionar. Tá vendo? Não falei enquanto isso. Houve-se uma risada de Mutley. É Ron Dennis lá em Wooking.
Ah, o que vão falar? Já estão falando agora? Se imagina quando começar ano que vem.
Aquela risadinha que vai ecoar no autódromo de Mutley é Ron Dennis lá em Wooking. Ah, não quis ir? Senta, garotão. E foi com todas as honras, pompas e Leomarinho. Não, pesquisamos, como é? Fizemos muitas reuniões, estudamos vários aspectos. Pô, perdão, até as lagartixas. Amigas de Milady, até as lagartixas tem lugar, vamos fazer um box especial para as lagartixas.
Vai ser uma festa.
Ah, uma festa! Nossa Senhora! Milady estará impossível o ano que vem.
Isso.
Nossa Senhora! Que absurdo! Ô, Boca! Enfim. Bom, mas gostei do treininho. Achei, só que achei as Ferraris, nossa, os caras brigando muito com o carro, viu?
Obrigado.
Brigando, safanão no carro, volante para lá, volante para cá.
Felipe menos, Felipe brigou
nossa,
menos.
Nossa, uma coisa. Tô querendo me lembrar o nome do internauta. O internauta que fez um negócio sensacional. Lá no nosso site, Júnior, ele colocou, acho que é Sérgio. Acho que Sérgio o nome dele.
No fórum ou no site?
No site, lá no vídeo do programa. Ele colocou a manobra, que é aquela velha tecla a velha tecla que a gente bate de vez em quando, Júnior, ou de vez em sempre, quando não quer, não bate. A hora que o Luiz Hamilton se encaixota, a manobra que o Kimi fez para não bater, ele colocou o vídeo lá. Tá no site, você entra lá no...
Ah, tô vendo.
Então, vai na lá no nosso... Na nossa...
Tô lá,
no nosso
Márcio, o nome dele é Márcio.
Márcio. Ele colocou um pedacinho, a hora que o Luiz Hamilton sai do box, o Kimi vem, aí o Kimi passa e entra.
É.
Só que o Luiz Hamilton se enfiou ali.
Foi.
Tá manobra. Olha o que o Kimi faz com o volante.
Eu vi.
Olha o reflexo de milionésimo de segundo.
Foi show de bola aquilo.
Não foi?
Foi.
Por isso que a gente fica... Eu aqui, principalmente, mula, né? Fico de gente, quando não quer, não bate. Olha como ele tira. Porque se ele não vira... Não, bate, não precisava nem mexer. Se ele fica com o volante na posição que estava, ia bater, Júnior.
Ia.
Ia bater.
Ali o Hamilton deixou pro Kimi decidir, não foi?
Exatamente. Exatamente, você decide.
É.
Exatamente. Muito legal, viu, do Márcio? Muito legal.
Legal.
Nossa, eu curto muito. Você vê como os caras são ligados? Nossa, quanta informação importante eles passam para mim. Então, nossa, eu adorei ter visto aquilo. Porque, sabe, você fica... Bom, mas a prioridade era do cara. Era. Só que não vou bater. Não precisa bater agora. Não precisa, porque ele ia se ferrar também.
É.
Tá certo? É. Nossa, achei muito legal. Márcio, né?
Márcio.
Legal, Marcião. Nossa, super abraço. Isso é muito bom, é muito positivo isso, viu?
Edgar, a gente prometeu que ia fazer umas perguntas do programa passado que a gente não fez.
Ficou penduradas?
Ficou penduradas?
Tinha um listão, não tinha?
É.
Então, tinha um listão.
É, tinha um listão, é.
É.
Eu não lembro qual onde a gente tinha parado, viu? Mas... A gente está procurando aqui. Eu estava em cima e mudei de página, burro.
Não, mas isso acontece.
E...
Não. Fica frio.
Burro.
Já achamos, já. Fica frio que já achamos. Enquanto isso,
a gente vai aqui. Então, a gente. Eu lembro que a gente acho que fez a última pergunta.
Foi do.
Não sei se foi do Irado.
Acho que foi. Não, acho que a do Irado não chegou a ser respondida.
Saiu, não, saiu sim, hoje saiu um rumor de Cotó de Mugello, a gente até comentou.
Isso foi, então essa foi a última.
É.
Isso.
Depois tem do Leonardo.
Isso, exatamente. Leonardo, exatamente.
Ele disse que se o Grosjean Spa saiu da esquerda para a direita, feito uma vaca brava, o Hamilton não tirou o pé e deu no que deu, agora em Suzuka o gostosão saiu da direita e foi para a esquerda, onde o Raikkonen não tomou conhecimento furando o pneu da Ferrari, eu pergunto. É. O Prince vai ser suspenso como o Grosjean foi? A Ferrari vai chamar o Fisichella ou o Badoer para substituir no próximo domingo no campeonato Ferrari de Fórmula 1?
É.
Se qualquer coisa acontecer, eu volto a jogar dente no telhado. Pendurar meia. Procuro ovinho e chocolate e mando carta para o velhinho nórdico.
Muito bem, Leonardo. São essas alternâncias que trazem a emoção. Né? E os comissários colaboram para esse status. Né, com as suas variáveis. Mas pode isso, Adalto? Deve poder, porque eles fazem. Então, Leonardo, por exemplo, assim, em que pese muitos ainda estarem atacando, eu continuo no meu... Na minha linha burra, teimosa. Porque, sabe, Leonardo, a gente, depois de uma certa idade, a gente fica meio teimoso. Radical não, porque se você até me provar o contrário, eu vou até acabar aceitando. Claro, com apaixonado como você é... Mas, por exemplo, eu acho que o Kimi, que vinha com duas rodas na grama, não teve absolutamente nada a ver com o furo do pneu do carro do Alonso. Nada. O Alonso é que bateu o pneu no bico do Kimi. Se o Alonso não se mexe, não é coisa, mas aquela vidinha mais para a esquerda, o pneu, aquela frente é uma faca, a FIA não muda aquilo, não quer mexer naquele perfil, e aí toda vez que encostar vai furar. E o Kimi não teve nada com isso, até que não viu o Alonso xingar uma vez o Kimi.
Não.
Ah, mas a espanholada xingou na Espanha. Bom,
teve um jornalista que está dizendo que tem conspiração. Então,
pensei que é conspiração. Tanan, tanan. 007 agora será espanhol. Então, concordo, mas o Kimi, eu realmente não... Por exemplo, recebi um e-mail do meu amigo Euler, onde ele me fala a respeito de um jornalista, se eu não me engano, Briggs, é um repórter da Ace Speed, que ele tomou a defesa do Grosjean, e ele tem as razões dele, ele acha que desses 7 acontecimentos, o Grosjean só tem realmente culpa em 2 ou 3, mas é o ponto de vista dele, e ele especifica, e acidente por acidente, tá?
Colocaram no fórum,
tá
no
fórum. Isso, é Brixton, não? Como é que é o nome do rapaz?
Eu também não tenho cabeça, mas eu acho...
Eu não lembro, minha cabeça, eu não lembro que eu tomei no café da manhã hoje, imagina. Então, Leonardo, ele explica, até se o Júnior encontrando, dá uma lida, Leonardo, porque item por item. E assim, no ponto de vista dele, Leonardo, ele diz, eu não sou dono da verdade, mas eu vi desta maneira. Muitos ele vê como alguns incidentes de corrida.
Achei. Will Buxton.
Isso, exatamente. Então, seria legal, eu gostaria muito até que os nossos internautas, a turma dos nossos internautas, mesmo esses que não nos escrevem, mas que estão com a gente ativamente, e os nossos tradicionais, no nosso fórum, até dessem também as suas opiniões, assim, porque é legal você também conhecer a opinião de todo mundo. Claro. Porque a gente tem gente tão estudiosa, né, no nosso internautas tão estudiosos, tão dedicados, que... Para mim, pelo menos, sempre vai ser uma aula, porque eu continuo aprendendo.
Está na pasta do fórum, cujo título da pasta é Romain Grosjean.
Olha aí, pronto. Então, Leonardo, dá uma olhadinha lá, até para você também conhecer o ponto de vista desse jornalista. E aí, depois, se você achar que procede, ou você respeitando o ponto de vista dele, porque ele vê de uma... Como a gente, cada um vê de um jeito, né? Sempre um acha que foi fulano que fez isso e não cicrano que fez aquilo. E o outro acha que cicrano fez isso e fulano fez aquilo. Então, eu acho muito legal isso. Eu acho o tipo de uma discussão saudável que, para mim, cai do céu. Que eu aprendo, passo a conhecer muito mais opiniões e, às vezes, vocês, no que normalmente acontece, tem outros ângulos que a gente, até pelo excesso de paixão e também pelo tempo de uso, pela quilometragem, passa batido. Então, esses aspectos que você colocou são interessantes, mas não esqueçam que em cima de tudo isso tem o ingrediente comissários, commissioners.
A cabeça deles é igual ao bumbum de
neve. E sabe as palavras, amado mestre.
Cada hora então, sai uma coisa.
Exatamente, é o diferencial do QI, né? Porque, por exemplo, só faltava eles punir, no meu ponto de vista, por exemplo, só faltava eles punirem o Kimi pelo incidente com o Alonso. Só faltava. É. Tanto é que, pelo menos ali, tiveram uma recaída. Né? Então, por exemplo, vocês vão ver que, na opinião do jornalista, não foi o Grosjean que foi para cima do Webber. O Webber é que tirou muito o pé. E o Grosjean vinha acelerando, talvez preocupado com o Pérez que estava do lado, olhando para o pneu do Pérez, não viu o outro desacelerar, encheu, como sua graça encheu o Verne num GP aí atrás.
Em Singapura.
Então, são pontos de vista que eu acho muito positivo. Com a nossa turma aí, que nós temos aqui no nosso fórum, nossa, isso daria aí, nossa, o assunto para mais de metro, para a gente também conhecer. Eu tenho curiosidade de conhecer, assim, independente da gente já saber de quem, do que cada um gosta, da linha que cada um adota, mas é legal você também conhecer a opinião, até para também nos ajudar numa linha de raciocínio, né, Júnior?
É isso mesmo, é isso aí.
Abraço, Leonardo.
O Gustavo fala lá de Talladega, né, daquela do Big One, e a perfeita demonstração de como lotar um ferro velho em menos de 20 segundos.
É verdade. É. Mandei para você aquela do Tá Explicado?
Puta, muito boa. Muito boa. O Grosjean na frente, todo mundo ali.
O Grosjean com a Lotus na frente e lá atrás aquele tumulto. 74 carros de ponta cabeça. É isso.
O Gustavo faz uma pergunta para você, Edgardo. O rapaz que bateu no troféu Linea lá, o rapaz que bateu na curva da vitória já lembrou o caminho de casa ou ainda está se perguntando o que está fazendo em Brasília? Que cacetada, pô.
Gustavo, um abraço, Gu. Na realidade, quando eu saí da cabine, que teve minha transmissão, eu passei ali para conversar com o Dr. Reis e com o Dr. Alexandre, porque ali o posto de atendimento é ali do ambulatóriozinho ali do lado. Você desce da cabine, desce ali, já está o ambulatório ali do lado, né? Ele ainda estava de molho, né? Já com uma aplicação aqui na clavícula. E até os médicos brincando, né? Porque ele ficou preocupado, porque você sabe que o cinto é de 6 pontos, né, Júnior?
6 pontos.
É. 2 por cima, 2 na cintura e 2 por baixo. Os que vêm por baixo vêm pela região, pela zona de perigo. Na hora da panca que foi frontal, apertou aonde?
Ai, meu Deus.
Não, do pé. Até quando ele saiu do carro, que saiu arrumando, eu falei, sócio, não se preocupa com o de baixo, que qualquer flexão passa. Se preocupa com em cima na clavícula. E até o doutor Reide brincou, falou, nessa parte de baixo eu faltei na faculdade, na aula. Não, foi, mas ele já estava super bem, brincando. Ele me contou, Gustavo, que ele foi no freio e, de repente, o pedal do freio endureceu. Porque, engraçado, você vê que às vezes o tempo, nós passaram-se tantos anos, mas... O carro, ele tem também um problema de fletar a pinça toda, né, e o disco, e isso acontecia com os Opalas, eu me lembro, porque, nossa, eu estava tão acostumado que até para andar na rua com o pé esquerdo eu estava sempre levantando o pedal. Quando você faz curva, o disco mexe. Quando o disco se mexe, ele empurra o pistãozinho que empurra a pastilha. Claro, o disco mexe, empurra a pastilha e, por sua vez, empurra o pistão. Então, cria uma pequena folga aqui. Até chegar no pedal, daí 4, 5 dedos aí. Às vezes até mais, 10, 12 centímetros. O pedal abaixa até você ter pressão. Então, sabendo disso, quando você sai de uma curva muito acentuada, porque isso acontece em curva, você com o pé esquerdo, você, quando vai para a aproximação da curva, você dá um leve toque, só para a pastilha encostar, e o pedal já levanta, aí você tem uma freada eficiente. Porque quando você vai com o pedal lá embaixo, além dele diminuir o curso, às vezes ele baixa demais e você perde um pouco de eficiência. Mas o Mauri, ele contou, não só comentou depois com a gente ali, depois estava lá também o Bassani, que o pedal endureceu, como se alguma coisa pudesse ter entrado embaixo do pedal. Quando ele foi no pedal do freio ali, não encontrou nada. O pedal simplesmente estava sem curso e o carro saiu reto. Uhum. Então, mais uma vez, a importância da gaiola acabou nós salvando, porque ele não tinha absolutamente nada. Ficou dolorido e tal. Mas da mesma maneira que nós tivemos um aqui na saída da Chicane, em Interlagos, uma vez também um deles saiu reto. E também a pancada foi uma pancada frontal, mas pelos estragos que foram feitos no carro, realmente funciona terrivelmente aquela galera. Não só também pelo que aconteceu com o Kaká, que vocês viram a pancada que o Kaká tomou aquele chega para lá em Curitiba, o que sobrou do carro, nossa, né? Que a equipe reformou o carro inteirinho, entregou um carro zero para ele praticamente, só que é o mesmo, né? Bom. Então, graças a Deus não houve nada, mas realmente foi uma pancada muito forte, porque ele ficou totalmente sem freio ali. Mas a pancada foi muito forte, mas o que ajudou a atenuar essa pancada foram todos os pneus colocados ali. O pneu velho de guerra ainda ajuda, amortiza a pancada e a super gaiola, né, Gustavão? Abraço, Gustavão.
Abraço, vamos lá. O Iceman fala lá, já... Comenta o que você já falou, né? Se o Adriano acertou de novo, a gente acha que ele acertou, vai ser difícil. Vai ficar bem difícil. E aí nós temos uma pergunta do Eric BF, que é novo, primeiro post dele.
Júnior, só antes de você fazer o BF, gostei do Adrian Copperfield.
Adrian Copperfield.
Gostei. Manda.
Eric BF, é um confrade novo. Sou novo no fora, acompanho o Louco uns 3 meses, adoro o programa de vocês. E procuro um programa dedicado ao automobilismo há muito tempo. Então, infelizmente, achei o louco. A minha pergunta é, será que não está na hora de apertar as punições nas categorias de base da F1? Acredito que as atitudes de Groselli e Maldonado são trazidas das categorias de base. Vi algumas corridas de F3 e GP2 e presenciei acidentes e atitudes muito loucas. Na minha opinião, os dois estão achando que a F1 é categoria de acesso. Bom, já foi falado isso por alguém, não sei se foi por nós ou...
Não, nós mesmos falando isso, só que, Júnior, eu sou um pouco suspeito para falar, eu me enquadro na categoria dos suspeitos, porque eu, como mais antigo e apaixonado sempre que fui, eu sou do tempo ainda que você tinha que chegar na Fórmula 3, fazer um, dois aninhos, três, né, de Fórmula 3, depois passar para a Fórmula 2... Quando você era meio assim, já candidato a gêniozinho, que você andava bem, você ganhava alguns convites para andar de um, mas você continuava a fazer algumas provinhas de uma, continuava correndo na dois. Eu sou do tempo em que a Fórmula 2 ainda corria com a Fórmula 1. Então eu sou dos tempos mais antigos. Mas ainda peguei uma época em que você tinha ainda alguns caminhos para seguir até chegar. Quando o Kimi pulou da Renault para um, eu na época fiquei meio assim, mas de repente, tempos novos, superadaptação, tá bom, o Kimi, de repente é um cara que destoa, né? Claro. Nem todos têm a versatilidade de um Kimi. Então, de repente, eu comecei a achar, responsabilidade minha. E de vez em quando até conversando com o Júnior aqui, eu até taco fogo, instigo, porque eu também acho que eu também já senti que ele tem essa mesma linha. Que a FIA está facilitando um pouco a chegada da rapaziada na Fórmula 1. Porque a Fórmula 1 ela teve essas recaídas quando começaram os Hector Rebax pagantes para lá. Então você tinha algumas aberrações. Nelson Piquet guiando uma braba na outra, Hector Rebax. Para!
Cena com Johnny Dumfries.
Cena com Johnny... Olha, vai vendo que duplas primorosas. Tá certo? Então, não é pelo fato que o cara vai tomar 5 ou 10 segundos, é os riscos que o cara vai correr e vai pôr os outros em risco, porque ele não está adaptado, ele não tem ainda aquele cacuete da velocidade. Você vê, se você for olhar para esse menino Grosjean, eu tenho certeza que se o Júnior puxar uma perereca das vitórias que ele teve, ele está altamente credenciado para andar de 1.
Tá mesmo.
E faz o que faz.
Tá mesmo.
E agora? Como é que se explica?
É complicado.
Faz que ganhou de GP2, ganhou um monte de cor, foi campeão, ganhou tudo. Onde ele andou, ele ganhou, não andou?
Eu acho que onde ele andou, ele ganhou. Falou tudo. Então, ele ganhou tudo.
Então,
o que acontece,
Eric,
eu acho que está com muita pressão hoje na Fórmula 1.
Então,
tá um pouco exagerado.
Pular para lá. É. Exatamente.
É um pouco exagerado.
É, exatamente. Então, eu acho que o critério está errado. É. Quer dizer, eu vejo aqui... Aqui eles tomam medidas. Você vai e faz um cursinho rápido aí de uma semana, já está habilitado a pular para um foguete. E na moto acontece muito isso, eu não me conformo. Os meninos que ainda tinham que estar andando de 250 já pulam para 1000. Só que ali caiu, é 2-3 meses no estaleiro, sócio.
Aí é muito
é 3 meses
aí
no estaleiro.
É pior ainda, né?
Então ali a vida corrige. Tá certo? Que o cara toma um tombo, se expõe, toma um tombo, se quebra inteirinho. E no terceiro ele fala: opa. Opa!
Ah, tá. Nem no terceiro, viu, Diego?
Mas tem mais mulinha que vão até o terceiro. Opa! Já todo torto, perna para um lado, dedo para o outro, orelha para o outro, quando sobra a orelha. Então, aí o cara toma um... Não, deixa eu voltar para 250, faz um ano de 250, passa para 500, depois vai para 600, estándar, e depois chega na 1000, já quer pular para 1000, porque é 1000 que dá retorno, porque é 1000 isso que é aquilo, bate e morre. Então, eu acho que a FIA está pecando por não padronizar mais os caminhos de chegar na Fórmula 1. A Fórmula 1 também precisa de dinheiro. O cara chega com uma bufa e aí pega.
E aí ganha superlicença e depois começam a querer dar penalização por qualquer coisa.
Viu? Aí começam, aí entram os comissários.
Como é que fala? Querem emendar o soneto? Como é que
é? É verdade.
Emenda fica pior, sei lá.
É verdade. Pior emenda que o soneto, isso. É verdade. Então, junta a forma com a vontade de comer. E os caras vêm para cima.
Lógico.
Mas vocês deram licença para ele. Ora, se o Grosjean então não tivesse... Por que deram licença para ele? Porque ele estava habilitado. Onde ele passou, ele ganhou. Agora, se chegou lá e deu um outro branco, isso é um outro problema. As equipes já deviam ter entendido isso. Já deviam, o muro da Renault, seus genis da vida, já deviam ter percebido. Seu Jacques Stewart está cansado de se oferecer para conversar com ele. Pô, será que tem alguém melhor que o Jacques Stewart para conversar e bater papo?
Eu acho que deviam aceitar isso correndo.
Correndo, mas demoraram. Já quando o menino, que nem agora, o Serginho vai chegar lá, o Jacques Stewart já devia estar na porta esperando ele. Welcome, Sérgio.
Isso.
Sabe, a partir de hoje, meu proteger.
É, porque se tiver na porta esperando o Ron Dennis, coitado do Sérgio Pérez.
Coitado, primeiro que o Ron Dennis vai estar com 2,44 na cinta. Where is your money? It's not on the bank. I don't have a fee. What's happened? Mr. Slim, you are crazy. Tá certo? Então, é um ponto, Eric, que isso, 15 mil quilômetros, quem sou eu, Eric? Mas eu acho, até pelo que a gente tem trocado de ideia, e acredito que muitos dos nossos internautas também, tem outros até outros internautas que acho que não, acho que se o cara sair do carro já pode sentar no Fórmula 1, mas é um ponto de vista da pessoa. Tá certo? Agora, eu acho que deveria ter um caminho mínimo para o cara poder chegar um pouquinho adaptado, e ainda assim, acho esse critério legal. As equipes fazem um acerto, o cara treina na sexta-feira, liberar mais treinos livres para essa rapaziada nova já ir se enturmando com o carro, mas tudo agora é cost reductions, custa caro. Uma solução eles vão ter que encontrar, porque do jeito que tá difícil, Júnior.
Tá difícil. Outro confrade novo, Luiz Michelin.
Abração, Eric.
Abração. Sou novo no fórum, acompanho o Loucos faz um tempinho. Edgarzão, mas do Edgarzão já era fã desde o tempo que ele ia no Arena e no Linha de Chegada da Sport TV, e eu ficava pensando, esse cara manja muito do negócio.
Não, obrigado, você não é tudo isso não. Que é isso?
Bom, vamos obrigado. Ao que interessa. Esse final de semana passado aconteceu na Austrália a Bathurst 1000, uma corrida de 1000 quilômetros, né?
Logo lá.
Que é a pista, aquela pista simples.
Que nós amamos. É a pista que nós amamos.
É, a pista que nós amamos. É. Monte Panorama, chama.
Nossa senhora, exatamente. É. Coisa mais linda.
Que os dois
frustração primeiros... da minha vida. Frustração, outra frustração da minha vida. Segunda frustração. Uma não ter guiado os canos, outra não ter andado em Bathurst.
É.
De Nissan.
Isso. Bom. Ele falou que depois de 1000 quilômetros, os dois primeiros chegaram separados por 3 décimos. Após mais 5 horas de corrida.
Tá bom pra você.
Pelo segundo ano consecutivo. O que você acha desses fantásticos V8 australianos, Edgar?
Eu sou suspeito, Luiz. Eu sou suspeito porque eu sou apaixonado por turismo. Eu não posso falar porque eu vou puxar a brasa pra sardinha. Até porque a categoria é maravilhosa, a categoria é super equilibrada, o regulamento é super bem feito. O campeonato australiano é um campeonato fantástico. Eu acho que hoje muito piloto podia se bandear para lá. Ia adorar. Enfim, vou decepcionar, Luizinho. Eu me recuso a falar porque eu sou suspeito. Vai ser uma vergonha, porque eu vou puxar a brasa para a sardinha, porque eu adoro esse campeonato, e a pista de Bathurst, então, esquece.
É, eu também. Assino embaixo, é maravilhoso.
Você viu que lá também, lembra bem, lá não tem puxo do pé.
Não tem.
É no, encheu o pulmão, prendeu, conta até 3 e vem.
Isso.
Né?
É isso aí.
Olha lá.
Aí. Depois ele coloca num link com os melhores momentos, pessoal, vão lá na pasta, clica lá no link, vale a pena ver.
Nossa, Luiz, que legal. Obrigado. Valeu, viu? Luiz. Nossa, já vou babando. É, vou babando.
O Lubrício Silvestre diz o seguinte para nós. Grandes Adalto e Edgar, gostaria apenas de comentar um pouco como andam as coisas aqui em Austin.
Por favor.
Cada vez me convenço mais de que se você quer aprender a fazer um evento, tem que dar uma olhada no que acontece na terra do tio Sam.
Unfortunately, this is really.
This is true. Os texanos não somente estão fazendo o GP de Fórmula 1 para Austin, como já tem confirmado, o MotoGP para abril de 2003, australiano V8 para maio de 2013. E sobre o final de semana da F1, onde os ingressos custam em média $400, também, que já está quase tudo vendido, terá o show do Aerosmith,
só, né?
No centro da cidade, fechado para eventos.
Só
isso.
É isso.
E já colocaram a venda os tickets de estacionamento para dentro do autódromo. Aproveite a comodidade por apenas $200.
$200.
E se você mora em Miami, Nova York ou Los Angeles, não tem problema. Acabam de divulgar voo fretado exclusivo para o GP.
Yes.
E para cada uma dessas localidades. Ó, quando eu falo dos Estados Unidos, falam que eu sou louco. Tá aí, ó.
Não, são dois malucos, então.
É o Lubrício Silvestre que tá falando. Não somos nós.
E ó, E aposto que o nosso Léo Machado deve estar nessa, alucinado.
Ah, com certeza.
E apostar, com certeza. Até ele estando muito quieto, não vi mais e-mail dele, deve estar trampando que nem um maluco lá. É. Mas tenho certeza que ele vai dar uma esfriada na cabeça lá em Austin. Quer apostar com essa baba que está aqui com tudo pronto, avião saindo na porta, vai pegar o avião e LaGuardia. É. Desce lá, limousine, carro, aquelas mordomias, vai ser o Grande Prêmio. Ah, aposto que o Leozão está nessa.
Tá, deve estar mesmo.
Eu estaria.
Deve estar mesmo. É.
Que coisa.
É brincadeira. O que os caras fazem, a coisa bem feita, é brincadeira.
Nossa.
E a pista parece ser muito legal também.
Enquanto isso, abração, Lúbrico. manda mais. Conte mais novidades.
O Anderson Mota já pedindo aqui, ó. Por favor, faz minhas perguntas nessa sexta. Já é o terceiro programa que eu tô perdido. Vamos lá, Anderson. O Anderson, depois você tem que me dizer se é você que anda de simulador, que eu vi uma corrida que tava o Daniel Lotff. A corrida foi segunda-feira agora, eles mandaram um link para mim. Só pode ser Anderson Mota, tem o Eduardo Tomédio do fórum também. Eles estavam andando lá em Laguna Seca, Edgar. Meu, que legal que é, viu?
É mesmo, é?
Andando de protótipo Le Mans.
É mesmo?
Nossa, que legal.
Foi bom?
Pô, falei com o Daniel e falou que acabou a corrida completamente suado, esbagaçado.
Eu imagino.
Simulador, imagina se fosse no real, né? Como que os caras acabam a corrida. Bom, o Anderson disse...
O que ele quer saber?
Diga, qual é a curva mais desafiante fazendo limite? Aonde Tarumã ou Bacião de Cascavel?
Bueno, Índio Velho, olha, as duas dão saudade de casa, viu? As duas dão saudade de casa. Eu não sei como ficou depois da reforma, mas tinha uma costela de vaca na entrada do Bacião que desarrumava muito o torpedo lá. É, era desagradável, porque ela criou um calombinho, uma sequência de calombinhos ali, e com a suspensão muito dura,
é a pior coisa.
A dentição de baixo batendo na dentição. Você tinha que usar aquele negócio de boxeador na boca. Manja. Mas, bueno, tia, ali de pé trancado... Depende do foguete, não chega de pé trancado ali. Tem que dar uma aliviada. Agora, se o alto for no chão, é pé trancado e olhando olho no flexibin. Porque cresce. Se bem que no Bacião, na pista antiga, tinha uma baixada e o guarda-reio era lá embaixo, era longe. Tanto é que o tronconzinho uma vez sumiu atrás de mim, estava meu, ele e o Afonso. A gente estava fazendo 1, 2 e 3 na corrida. E estava sob controle, os três Opalão, que era os três carros eram do Jaime, né? Na realidade, os três eram do Afonsinho, mas a equipe era do Afonso. O Tronconzinho veio correr com a gente naquela prova e nós estávamos bem, tínhamos até uma certa vantagem, estávamos usando muito trimotor nas retas, estávamos nos empurrando, estávamos bem. E acho que quatro ou cinco voltas depois, a gente na entrada do Bacião dava uma olhadinha, estava Tronconzinho, beleza, Afonsinho lá atrás e pau na máquina, bota para dentro, para a esquerda. Dava aquelas balançadas, arrumava, acho que na quinta ou na sexta volta, quando eu olhei, só vi o Afonso. Aí saí do Bacião, olhei de novo, o Afonso com o dedo para baixo. Falei, na outra volta, viu o Opala do Troncon lá embaixo, ele de pé em cima do carro, fazendo que estava tudo bem. Oh. Desce mesmo. Mas assim, Anderson... São curvas rápidas. É claro que imagino que hoje melhoraram e vão melhorar mais ainda. Porque no Cascavel não vai ficar do jeito que deixaram, eles vão melhorar. Aquilo foi mais porque quiseram fazer corrida, e aí entra uma série de coisas estranhas no meio. E eu até estava conversando com o Kaká, e o Kaká tem uma coisa... O Kaká fala o que pensa. Esse é o problema do Kaká. As pessoas acham que o Kaká fala o que pensa. O Kaká até se predispôs, como ele está sempre predisposto, com dinheiro do bolso dele a pegar avião para ir olhar a pista. É que não interessa e depois ficam aí detonando o Kaká. Mas o Kaká tem razão. Por que não mandaram lá alguém antes para olhar, para depois ficar reclamando? Claro. Mas deixa quieto, não é o caso. Anderson, as duas dão saudade de casa, viu? Acho que arrumadas, as duas, nossa senhora, é para matar a saudade. Para quem gosta de velocidade, é para matar a saudade. Olha a outra.
Ele faz um comentário aqui... Pertinente aqui, ó. No programa de segunda não deu para entrar muito no assunto dos pneus da Stock. Uhum. Mas duas pistas de alta e o pneu não aguenta. Uhum. É culpa do asfalto? É uma pena que Tarumã dependa de uma categoria dessas para continuar sobrevivendo. Uhum. Na Endurance do Rio Grande do Sul, tem um Stock disfarçado de Fusion, uhum, que anda 3 horas virando 1.08 um jogo de pneu só, estranho, né?
Durma-se com um barulho desse. Precisaria ver que tipo de pneu é, se é importado, se é Pirelli, e o composto, se é duro ou macio. Mas depois o Anderson manda pra gente. Mas ainda assim, é estranho, porque talvez as características, né, podem ser diferentes aí. Mas tudo isso, Anderson, podia ter sido evitado. Até se a própria Pirelli tivesse tido o interesse de ir lá antes, dar uma olhada, e nunca usa a pista, não vai mais, simplesmente esquece. Aí marca o toque de caixa, que me parece que a parte de boxe ninguém tem do que reclamar, só que o asfalto é o mesmo, né?
Lógico.
E aí depois fica mais fácil para você encontrar desculpas disso ou daquilo. Então, nada que uma boa visita antes, né?
Não resolve.
É aí, não custa. Pega o Kaká, pega o Kodair, pega o Danielzinho, pega o Thiago Camilo, pega os quatro, põe no avião e manda lá. Vai lá, vai lá. Passa o dia, chega lá no Salgado Filho, aluga um carro, os quatro vão lá, chega lá com o pessoal, manda, pega, arruma um carro lá para andar, analisa, pronto. Ó, gente, só que é bom, vamos fazer quando é? Correr mês que vem? Então, ó, precisa fazer isso. Pronto. Agora, vai no escuro. Aí acontece. Então, eu só fiquei feliz porque voltaram. Era melhor do que ficar jogada. Agora, espera-se que com o tempo, tanto Cascavel como Tarumã, agora faça a segunda parte, que é do asfalto. Que precisa, porque esse asfalto, e apesar de Tarumã ser usado para largadas de sexta-noite, esse asfalto faz tempo que está isso. Pô, eu corri lá em 70, gente.
Não, mas Edgar, eu lembro que. Não, eu lembro que Tarumã foi asfaltado não faz tantos anos.
É, mas estragou. Eles usam demais aquilo lá, sabe? É para arrancar, é para um monte de coisa. E aí, quando você asfalta, é o popular tapa.
Sim, é verdade.
Vamos dar um tapa. Você sabe como é que funciona,
né? Isso é verdade.
Infelizmente, eu não quero me aprofundar, mas quanto não? O asfalto custa 30 milhões. E o tapa? 2. Então dá um tapa. Entendeu? E aí eu cala-te boca. Então, deixa quieto. Então, dá um tapa. Então, eu acho que agora é correr atrás, botar o asfalto, tá certo? E não mexe. Que bom, aquela chicaninha usada só para moto, tá bom, não mexe. A pista é isso aí, não precisa mexer em nada. Não inventa nada nessa pista. Essa pista é perfeita. Ela nasceu perfeita. Por que Guaporé é uma delícia? Porque Guaporé é Tarumã copiado, né, e em tudo é muito parecido. Por isso que eu adorava correr lá em Guaporé. Então não mexe. E Cascavel também, uma delícia de pista. Sempre adorei correr lá. Tenho certeza que o Mufá está cuidando. Vão agora botar o asfalto. Vai ficar perfeito. E rapaziada, pau na máquina, rapaziada. Pau na máquina.
Diga, depois ele pergunta se a gente acha que há a possibilidade de não haver a introdução dos motores turbo para 2014 na F1. Eu acho que não há essa.
Eu estou mais propenso a achar que não por causa de custos, né? A coisa está. Operação Paints in the Hand, calça na mão. E é complicado, porque vai custar caro, Anderson.
Mas acho que vai introduzir sim. Vai introduzir, acho que não vai cancelar. Eu acho que vai introduzir sim. Sabe por quê?
A qualquer preço.
Vai porque, Edgar, já estão. Já estão, a Renault e a Mercedes já estão testando o motor.
Que bom. Não, isso que eu sei, faz tempo. Não,
então, quer dizer, o custo já foi para eles. Okay. Se agora, e a Renault, a gente não publicou isso, infelizmente, achei isso outro dia, mas era uma notícia meio velha, então não publiquei. A Renault disse que, pelo fato de atrasarem um ano, eles já perderam 20 milhões por causa disso. Então, se atrasar de novo, eles não vão perder mais 20, eles simplesmente vão desistir da Fórmula 1.
Que bom. Olha, fico contente com essa notícia, porque eu estou muito preocupado, viu? Estou vendo a coisa muito feia. Se bem que, por um lado, ao mesmo tempo que você escuta crise, miséria, tragédia, reclamação, tiroteio, mangueira, água, cacetete, porrada na Grécia, vamos fazer uma pista de Fórmula 1 lá. Então,
exatamente.
De repente é uma esperança.
Vamos fazer uma pista de Fórmula 1 lá, vamos pagar 6 milhões por Hamilton.
Então, exatamente. Já que vão fazer uma pista, o que custa pôr um motor? Cada um sabe onde aperta o calo. Também choradeira tem hora, né?
Exatamente.
Então, gosto. Aí, tá vendo? Só uma boa notícia. Eu realmente estava preocupado. Eu ainda acho que eu ia ficar com a sonata desses motorzinhos lindos mais um aninho, mas acho que posso começar a me despedir deles.
Edgar, o Roberto Viana.
Abraço, Anderson!
Um abraço. Diz assim, ó. Que ao ver o Loucos do dia 8, ele notou um certo ar de decepção em você, Edgar, por você comentar que gostaria de ter pilotado a Ferrari Canan. Ele pode afirmar, ele afirma que o seu sonho pode ser realizado.
Opa, opa!
Para você acessar lá o gpbrasil.com.br ver se, e você se deslumbrará com o mod Canan, recém-lançado. Nossa. Poderá pilotar por Monza sem aquelas chicanes, o Spa original, com feno nas curvas, Le Mans intacta, com a reta Mulsanne inteirinha, com 1,67 e muito mais. É só domar os escorpiões, comprar um volante e pimba.
Não, mas o volante eu até tenho, eu ganhei de presente, um Thrustmaster do Alonso, só que eu não entendi, aquele é muito botão para minha cabeça, estou muito velho. Ô, louco, eu só quero a buzina e tá bom. Põe só a buzina ali no meio. Mas, olha que legal, Roberto. É verdade, não, eu acabei de falar agora, Roberto. A gente tem algumas frustrações na vida, tem. Quando vocês chegarem lá um dia distante ainda para vocês, mas não vai ter jeito, né, só vocês vão chegar lá, vocês vão lembrar que tem, a gente tem sim, eu lamento muito não ter, sabe, conseguido ir para a Europa ganhar as Ferrari 330, os Ford GT, os Canan, é tudo que eu, sabe, sonhava na minha vida, que esse carro com 1.200 cavalos, enfim, o tipo de carro, também os tipos de corrida daquela época, as pistas, acabei de falar agora de Bathurst, sabe, da Austrália, quando eu tive, todos os anos que fui fazer Fórmula 1 na Austrália, que naquela época, quando eu fazia, cobria em Adelaide, né, e eu ficava na casa de uma família que era quase em frente à pista. Oh. E eu ficava mais, eu passava mais o dia inteiro no box dos carros de turismo que corriam, e que eu já era fã de carteirinha de um cidadão muito querido na época, que deixou muita saudade, chamado Pete Brook. E um dos jornalistas que cobria a Fórmula 1 conosco, que é australiano, ele era muito amigo do Pete Brook. Do Pete Brook. Então, o Pete Brook era um cara de outro planeta que caiu na Austrália. Porque quando você vai de Alice Springs para Melbourne ou para Adelaide, ou vai lá para cima para Cairns, você passa por cima de muito aeroporto de disco voador. Você olha, tá lá as bases de disco voador lá, né? Eles descem tudo lá, viu, sócio? Então... num desses discos deve ter vindo o seu Pete Brook, que guiava qualquer coisa nesta vida.
É mesmo, é?
Conheci poucos caras que guiavam qualquer coisa. Seu Mário Andretti era um, seu Pete Brook era outro, entendeu? Então tem qualquer coisa. Senta aí, meu. Pega um Prefete 1947. Pete, senta aí e vê quanto vira. Ah, tá ocupado? Piedone, vem aqui, Andretão. Senta aí e vê quanto vira esta merda. É com ele mesmo. Roda 3, minhoca. É com ele mesmo. Não, esse aqui tem 2.000 cavalos. Vê. Tem uns caras que tinham tudo. Então, eu imagina, aí conheci o cara, o box do cara, e naquela época ele andava de Nissan lá. Aqueles turismo Nissan, bravo, encardido. Os Commodores, que eram os animais, que eram os ômegas, né? Os Commodores, que eram brabos. E eu enlouqueci, eu ficava mais no box deles do que no box da Fórmula 1. Imagina, eu só ia lá para passar meus boletim, ouvir as novidades, que eram sempre as mesmas, e mandava aí nas bancas. Então, essas paixões ficam enraizadas na gente, né? Então, eu tenho muita saudade disso. Mas legal, gostei demais, Roberto. Vou lá visitar, sim. www.gpbrasil.com.br.
E eu não compro esses... GPL, né? Brasil.
Isso,
eu não compro esses negócios, porque se eu viciar, eu nem trabalho mais.
Não, viciado eu já estou, né, no do avião. Mas eu arrumo mais um para arrumar um skate. Não, também estou muito velho para skate. Agora a doutora não dá mais nenhum bico, não chega. Estou muito velho.
O Alexandre Lourenço, Edgar, pergunta para nós se aquela bloqueada que o Verne deu no Bruno lá no Q1 em Suzuka, naquela situação o Verne não poderia ser punido imediatamente logo após o término do Q1 para que o Bruno pudesse participar do Q2. Olha, teoricamente eles não fazem isso.
Exatamente. Esse é o problema. Até a gente comentou isso outro dia, Alexandre, porque tudo que acontece faltando 10 voltas, eles empurram para o outro. Né? E algumas coisas que acontecem na primeira volta, que eles poderiam punir, eles ficam embaçando. Então, antigamente, por exemplo, de urna, fralda de recém-nascido, né? Tinha aquelas voltas que você nunca sabe que vai sair, né? Quando você abre. Hoje, tanto cabeça de comissário também é uma incógnita, você não sabe o que vai sair, o que eles vão fazer. Né? E ficam sob investigação, ficam investigando, não se sabe o quê. Agora, o que que eles vão investigar, Alexandre, se eles convidam Alan McNish para ser o comissário convidado? Difícil, Alexandre, difícil. É difícil, é muito difícil. É a mesma coisa convidar o Lula para falar de democracia. Está de sacanagem comigo, né? Está de sacanagem comigo, enfim.
É, isso aí. Ô Edgar, o Ricardo Tavares está dizendo aqui que uma coisa, inclusive, que aquele simpático diretor da Red Bull falou essa semana, o Helmut Marko.
Ah, tá, ok.
Mais simpático que ele, acho que só o Ron Dennis.
Impossível, exatamente. Mr. Lyman.
Imagina aqueles dois batendo um papinho, como deve ser.
É verdade.
Ele diz o seguinte aqui, que no ano passado o Ross Brawn, diretor técnico da Mercedes, refez seu departamento, contratou Bob Bell, que é ex-diretor técnico da Renault, Aldo Costa, ex-diretor técnico da Ferrari,
muito contente, claro.
E Jeff Willis, ex-diretor técnico da Red Bull, e agora Nick Lauda como presidente não executivo. Alguém sabe o que isso quer dizer? Não parece que é muito cacique para pouco índio na direção técnica da Mercedes?
O Ricardo, eu vou me permitir divagar aqui um pouquinho para ver se o Júnior... Vou chamar o Júnior no pio. Porque é assim, que nem, sabe o que o Luiz Hamilton fez com o Serginho Pérez no Japão? Chamou no pio. E o moleque veio. Deixa comigo, Sifo. Então, é assim, depende de que cacique e como você vai tocar a sua tribo. Porque Bob Ray Hall já esteve na Fórmula 1.
Sim.
E deu no que deu. Preciso, me alongo mais, acho que o Ricardo conhece a história dele. Então agora você imagine, junta...
A Jaguar.
Isso, agora junta. Tá bom, Jeff Willis vai ficar... O problema vai ser o Nick Lauda querer interferir em outras áreas.
E
aí bater com o Ross Brawn, porque o Ross Brawn pode ter todos os efeitos do mundo, mas saber carro de corrida ele sabe fazer. Se ninguém pode, ele pode estar numa fase difícil, sabática, tudo bem, mas o cara sabe fazer carro de corrida. O perigo é que, eu acho que se deixarem o Lauda assim, como um public relations, sem palpitar da porta para dentro...
Eu acho que é isso, e o que eu acho que é isso mesmo.
E porque ele é um ótimo retorno, é uma figura manjadíssima, queridíssima, entendeu? Tem, assim, o super conceito, tem suas estocadas, tem seus repentes, mas, assim, hoje, para ele interferir no trabalho do Ross, que quem tem que se entender na parte Bob Bell, na parte Aldo Costa, na parte Willis... É o Ross, né? Eu acho que a partir daí o Nick tem que ficar mais com o pessoal de press, né, com assessoria de imprensa, e fazer vender o peixe dele muito bem, né, que é um bocão, né, para ele poder se sobressair. Não acredito, porque se isso acontecer, Ricardo, não tenha dúvida, Luiz Hamilton estará maldizendo a ONI que assinou esse contrato, porque apenas vai continuar mais rico do que já era.
É isso aí. O nosso amigo simpático Helmut Marko disse também que o Nick Lauda tentou tirar o Adrian Newey de lá.
Uhum.
Mas o contrato do Adrian Newey vai até 2014.
Uhum.
Júnior,
eu particularmente, olha, só se for mais um caminho, só se for um foguete interplanetário de dinheiro, porque não acho que o Adrian Newey, com toda a liberdade que ele tem, a equipe é dele.
É que é.
No frigir dos ovos, o senhor presidente vai de vez em quando, assim, sabe, como visita, não dá palpite, tá certo? O próprio Helmut Marko é controlado, ele fica na área dele, no campo dele, assim, tipo, dá um vermelho pro Spiroquete espanhol, que era piloto da outra, pro Alguer Soares, que agora é comentarista da BBC, claro que tinha que xingar os meninos da RBR, claro que tinha que xingar o Vettel, mas é suspeito, que nem eu, agora há pouco, infelizmente, tive que me recusar a falar de uma categoria, que eu sou suspeito a falar, não posso, se eu falar, só vou falar bem.
É.
Tá certo?
Lógico.
Então, é assim. Então, eu acredito que com a liberdade que ele tem e com o suporte que ele tem, o time que está formado, eles estão fechadinhos, ele e o Horner. A equipe está, sabe, os engenheiros, está tudo andando. Você vê que eles entram numa fase difícil, Novas Fora sai. entra numa fase difícil, porque às vezes quando você, na Fórmula 1, você perde a receita, dá uma demorada, sócio. É. Até achar, porque não tem ninguém dormindo, os caras também estão correndo, mas eles vêm, entram e saem. Aí vem a FIA proíbe, eles pensam um pouquinho, crau, na FIA. Aí a FIA procura, pressão de todo lado da Ferrari, então, direto em Paris. Tá fora! E com essa venenada toda, 90% é a Ferrari que joga no ventilador, não tenha dúvida. Não tenha dúvida.
Não tem dúvida.
Então, uma das coisas que, inclusive, tá, uma das cornetas que está tocando em mi bemol é essa, porque o tal está perigo o campeonato voar. Então, não pode. Então, existem certas coisas que, por isso, eu acho, minha impressão, que o Adrian Newey lá não sai. Só se for um caminhão de dinheiro, o mesmo que tirou o Lewis Hamilton da McLaren. É. Mas era uma opção dele. Você quer ficar rico ou quer ganhar a corrida? Ele preferiu ficar rico. Aposto que Milady tem alguma coisa a ver com o sopro na orelha na madrugada. Em todo caso, cala-te boca.
Aí ele pergunta o que a gente acha que o Ross Brawn faria com o Hamilton se ele publicasse a telemetria do seu carro no Twitter.
Nossa Senhora! Não, nem o Ross Brawn, o cachorro louco, o Léo Marinho. É. Uau! Foi uma coisa totalmente under control.
Na minha opinião, já de caso pensado.
Já, isso, under control, de caso pensado, já telegrafado, sim, tá certo? E aí deve estar aquele Simon por trás, que é bem do métier dele, aquele que é o lá o dele lá,
o manager dele.
Isso, né? Da turminha ali, entendeu? E fora Milady de madrugada, né? Põe bem. E foi, pois. E aí? Aí Sir Jason espumou, acabou o romance, agora salve-se quem puder, negão. Agora lá, talvez na Mercedes, por isso, de volta, lá nós falamos lá no começo do programa, trocamos ideias. Aqui, assim, tipo, falando sério, Júnior, tem que rezar para o Ross Brawn achar a receita. Esse carro tem que andar. Porque, olha, eu vou te contar, o Lewis Hamilton jogou numa loteria, só acho que se repetir esse ano, o bicho vai estar no mau humor. Eu não queria estar lá, mas enfim, deixa quieto.
Mas olha, são coisas que a gente só pode...
É.
Só pode imaginar, porque...
É, não, eu para a categoria foi muito bom. É. A categoria precisa, toda a categoria precisa de uma mexida. Que nem agora, fiquei sabendo que Cayley Jr. está fora de duas corridas na NASCAR.
Tá. Né? Tá fora de duas corridas por causa da pancada do que deu lá no...
Puta que pancão. Nossa Senhora. Você imagina, dentro daquela gaiola, para ficar fora duas, imagina o bate-bate.
É. E acaba com qualquer mínima chance que ele pudesse ter de ser campeão, então, né?
É, mas é assim, né? Então faz parte. Isso tudo está inserido no contexto. Não dá para sair muito disso. Bom, agora é aguardar o andar da carruagem até o final do ano. Tudo indica que se a FIA não tomar nenhuma providência, a Red Bull entrou numa fase boa, a McLaren se achando, acho que teremos pegas muito bonitos aí. Muito interessante, mas realmente o Vettel acordado, né, que eles chamam de, como é que é? Piloto de...
Videogame.
Videogame, o piloto de videogame vai encher o saco, viu, cara? Se o troço andar, ele sabe como fazer aquilo andar.
Ô, Edgar, eu não lembro se foi no treino 1 ou no treino 2. É. Acho que foi no 1. O Vettel e o Weber se estranharam no final, viu?
É isso, exatamente. É natural, o outro também deve estar meio de saco cheio, né? Até porque ele renovou na esperança dele.
Isso.
E já contando que, bom, esse ano é pra mim, né? O outro reverteu.
É.
Aí é complicado, sócio. Sabe, é coisa de prima-dona, não tem. É nivelado muito por cima, viu? Você tem muitos interesses por trás. Então, já a renovação dele, que foi a primeira, foi a que mexeu com tudo, foi porque ele era cotado para ir para a Ferrari. É. Então, ele renova porque ele estava na frente do campeonato, que as atenções eram para ele. O Horner, não, isso aqui não tem primeiro piloto. Mentira, sempre teve. Aí, alguma dúvida? Enfim. Bom, e a gente cantou a pedra. Já reverte. Aí, ó.
E reverteu.
Então, não tem jeito. A gente mais ou menos conhece o andar da carruagem, né? Porque e se estranharam. E a tendência, só vai parar esse estranhamento se o Vettel abrir muito.
É.
Aí acaba, que se ficar perto vai ter mau humor, terão críticas, setas vão voar, entendeu? Isso faz parte. A Fórmula 1 sem isso não tem graça.
É verdade.
E se não tiver, tio Berni inventa uma para tacar fogo no
circo. Concordo plenamente. É isso aí.
Já, já, tio B arruma uma. É. Já, já ele arruma uma. Você vai ver.
Bom, o Jarbas Camargo chega com as últimas informações aqui da NASCAR.
Opa.
Dizendo que Talladega, Dos Adalto e Edgar, salve a Aliança, segurador oficial do Kaká, que o Tony Stewart fez. Do Kaká, que o Tony Stewart fez.
Boa.
Passando aqui para dizer que o Almendinger está de volta a bordo do número 51, que foi de Kurt Busch nesse fim de semana.
Cadê Curtão?
Não, Curtão então. Curtão era a última corrida dele, né?
Tem razão.
Então agora colocaram o Almendinger, que tinha sido antes banido, né? Depois
voltou. Mas teve alguma coisa, não teve? Com o mendigo? O
Almendinger, pegaram ele num teste antidoping.
Pegaram, é verdade, tomou muito café, né?
Aí ele fez um curso lá da NASCAR, um curso para isso, e foi liberado para voltar.
Que bom.
Ele vai andar no carro do Kurt Busch.
Do Buchão, tá.
E
o Buchão vai...
Então, não diz aqui, viu? Originalmente é Regan Smith quem vai para o 51. O Kurt Busch vai para o 78.
Tá.
O grande acontecimento, esse que a gente acabou de falar...
É verdade.
O Big One e Talladega, o Dale Jr. não correrá em Charlotte.
Me chamou a atenção porque eu gostava muito do pai, né? E aí já falei, nossa, mas que falta de sorte. Só pode ter sido da carambola.
Foi mesmo.
Mas não tem jeito. Faz parte. Eles estão acostumados. Aquela encrenca quando bate... Não, quando começa a bater, não para mais.
Não para mais. Deixa eu aproveitar aqui, então.
Diga.
Para colocar, para dizer aqui pro pessoal o seguinte. Tem muita coisa esse final de semana.
Uau.
Hoje. Às 2 horas da manhã tem o treino livre da Fórmula 1, treino 3.
Isso.
Depois, às 8h30 da noite, vai ter... Já teve o treino livre, né? Treino livre 2, desculpa.
Isso, foi essa madrugada.
Às 8h30 da noite tem a NASCAR ao vivo. Opa. É ao vivo, hein?
Ao vivo, né? Lá em Charlotte.
Em Charlotte, Nationwide. E às 11 horas da noite tem o treino livre 3 da Fórmula 1.
Bom.
Amanhã, nessa madrugada, de hoje para amanhã, a 1 hora da manhã tem o treino da MotoGP.
E parece que Pedrosa 1 milésimo mais rápido que Lorenzo,
isso,
né?
Isso. Pedrosa 1 milésimo mais rápido que Lorenzo. Depois, às 2 horas da manhã, tem Globo. Depois tem um replay da classificação da Fórmula 1 no Sport TV. Às 8h30 da noite tem a NASCAR Sprint Cup ao vivo de novo, em Charlotte.
Bom, mas espero que sim, né, Nimi? Vai passar um jogo da terceira divisão do Peru,
não,
né?
Não, tá dizendo que vai ser ao vivo aqui.
Viu, mas eles gravam e passam às 2 da manhã.
Não, ao vivo.
E vai saber Macarena e Los Muchachos.
Imagina
que jogão. Deixa isso pra nossa seleção. Jogar com a China, com o Iraque. Aí isso é coisa nossa. Não tem que inventar essas coisas.
E
aí estamos prontos, né?
Aí, às 11 horas da noite, começa a MotoGP. Começa a MotoGP com a Moto 3, depois vem a Moto 2, depois...
essa é imperdível. A 2 eu não perco mais nem a pau. Vou botar despertador.
E aí, acabando...
A 2 é meia-noite e 20, né?
Não, eu não sei. A gente colocou...
Meia-noite e 20. É meia-noite e 20. Já passou, pai. É domingo, 0:20 já. 20 minutos do domingo.
E depois, tem a MotoGP, que acabando a MotoGP já engata na corrida de Fórmula 1.
Então... Engata. Exatamente, vai acabar faltando 10 para as 3. Vou pôr despertador, não durmo mais. Não, vou dormir às 7 da noite. Não durmo mais.
Então tem corrida que não acaba mais.
Nossa, imperdível. Depois tem. Tem um repeteco ainda, tem? Tem, tem, à 1 da tarde, né?
No Sport TV.
Isso aí. Bom, nossa, tem bastante coisa.
Tem bastante coisa. Diga, aposta aí, pole e vitória, já sei, né?
Já sei, o de sempre,
né?
No way. Vettel.
Então, só para não ficar igual, vou apostar no Weber.
Tá, Weber e para pole e para a vitória.
Também.
Weber.
Não,
tá bom.
Vou apostar no Weber para a pole
e
no Alonso para a vitória.
Tá bom.
Perdi, né? Mas apostei.
Não, mas tá
perdi,
bom.
Perdi.
Não, e assim, e Felipe entre os 4 primeiros de novo.
Sim.
Felipe com toda a corda. Vem lá no Pinga-Pinga, vem lá no Penhalapa, mas vem que vem. Vem que vem. Força, Felipão. Vamos lá.
Não, agora são esses meus palpites pro torneio de palpite, viu? Já vou avisar. Não? E a galera, para não ficar muito animada no torneio de palpite, eu vou pôr o que eu acho mesmo.
Ah, é? Ah, é. Percebo.
Eu não quero ficar igual a vocês, senão fica sem graça a gente apostar no mesmo.
Ah, entendi. Então quer dizer que na próxima eu posso ir de Cartequinha e Luiz Pérez Sala? Hein? Ah, então tá. Não, mas Luiz Pérez Sala não corre mais lá, então eu vou inventar algum aí.
É que se o Vettel não fizer a pole e não ganhar a corrida, é zebra.
É verdade.
É zebra.
É verdade. Então, mas é mesmo.
Se tiver aqui em zebra, eu vou logo.
Vai logo numa zebra. É. Logo. Você tem algumas opções aí. Você tem Pastorcito, certo? O Groselha. Se bem que tem que tirar o hábito do pastor, né?
Eu acho que
o Hamilton... Podiam tirar a Tica do quarto agora.
Eu não
fazer ela dormir em outro quarto.
Eu não vou descartar o Hamilton porque foi estranho esse TL2.
É, né?
Eu acho que foi muito estranho, foi esquisitíssimo, entendeu? Não descarto ele, não. Eu acho que ele pode ganhar a corrida. Se não tiver nada esquisito lá, tem carro para ganhar a corrida. Pelo treino que ele fez no primeiro treino livre. Que ele fez um tempo melhor do que ele fez no segundo treino livre. Só que no segundo treino livre ele foi super macio, fez um tempo horrível. Então tá esquisito.
Mas pensa na possibilidade, na hora que ele virou um tempo bom, as Red Bull tá com o pé em cima, né? Pensa, que é muito do seu Christian Horner, viu? Ele tá cansado de fazer isso. Você lembra na última corrida, 17º o outro.
Não, ele estava, podia estar até com o pé em cima, mas daí você pega o tempo que as Red Bull fizeram no TL2, e o Hamilton,
Entendi.
O Hamilton teria feito um tempo melhor no TL2, se ele não tivesse, assim, num caso normal. Porque todo mundo, quando pôs o pneu super macio, abaixou 7, 8 décimos. E o Hamilton não abaixou isso, ele subiu o tempo dele. Se ele tivesse abaixado os mesmos 7 décimos que os outros abaixaram, ele teria feito o melhor tempo. Então, sei lá. Mas, maneira, o Vettel é
falta não, é lógico.
Total. Entendeu?
Não, e outro, o Lewis Hamilton é um cara que nunca pode deixar de fora. É. Se tivesse ele na jogada também, eu ia pular nele em uma das duas, ou na pole ou no corpo, como já pulei. É. Não dá para descartar. De bobo não tem nada, entendeu? Eu só acho que meio que ele está meio que sem clima, o clima ficou muito pesado lá dentro. Acho que também tem uma mãozinha aí para segurar um pouco as coisas, para não levar de bandeja. Acho que tem uma série de... São coisas mínimas, mas que acabam décimos. E décimos tem 3 carros no meio.
É, pode ser.
Não, de repente é elucubração minha também. Mas, é assim, de repente, do nada, começa a aparecer defeito no carro. Esquisito,
é,
né?
Não, acho esquisito, não tem dúvida.
É, esquisito. Mas numa McLaren... Eu repito, se eu estivesse falando da Caterham, tá bom. Bem, vou reclamar. Mas da McLaren, os caras perdem a receita com uma facilidade que, nossa, como? Nunca visto. Mas, enfim, alguma coisa tem. Mas, enfim, os caras sabem o que fazem, né, filho?
E Garzão, bom final de semana.
Idem.
Boas corridas.
Torcendo bastante para você também. E ligadíssimos em segunda nas bancas.
Nas bancas.
Abraço, Júnior. Tchau, rapaziada.
Tchau, valeu.
Told you they bought and sold.